Conexão acredita tanto na relevância da imprensa, por isso mantemos nossa parceria e investimentos ao longo de tantos anos. Neste momento, gostaria de explicar um pouco sobre a nossa dinâmica dessa coletiva de imprensa. Agora, a presidente Angelita Marisa Cadoná e o diretor executivo Márcio Girardi estarão à disposição até às 19 horas para que todos possam fazer as suas perguntas. E também cada tema que vai ser apresentado aqui durante a nossa Assembleia. Após, durante a programação, os gerentes locais de cada município que vocês representam também estarão à disposição para conversar e conceder entrevistas. Faço o convite também a vocês que, durante a nossa Assembleia Geral Ordinária, teremos uma surpresa para três associados. Então, convido vocês também para acompanharem este momento. Além disso, também estará conosco o palestrante internacional Thomas Eckschmidt, que estará conduzindo o momento na programação. Ele também estará à disposição para vocês concederem e realizarem entrevistas com ele. Neste momento, eu deixo aberto para a participação de vocês. A gente pode organizar da seguinte maneira, que quem está aqui primeiro vai passando o microfone para que cada colega possa fazer as suas perguntas. Então, começo aqui com o colega Delphi, aqui do Grupo Chiru.
Boa noite, Márcio. Boa noite, Angelita. Boa noite aos demais colegas da imprensa. É sempre importante mostrar os números, né? A gente sabe que o associado já pode fazer a sua participação através das assembleias remotamente, né? O pessoal fez aí a conexão, enfim, de casa e pode participar. Essa participação também dentro do esperado, dentro da expectativa, porque por mais que a gente viva num momento de tecnologia, um momento digital, mas às vezes quando precisa fazer avaliações importantes para a sua cooperativa de crédito, a gente sabe que às vezes o associado é um pouco resistente nesse sentido, né?
Decisões que os nossos associados realizaram por ocasião das assembleias de núcleo. E este ano, a nossa cooperativa, ela se propôs a inovar. Então, a gente, além de todos aqueles momentos presenciais, tradicionais, ao longo dos nossos 43 anos, que este ano passaram de 200, a gente chegou a aproximadamente 300 momentos presenciais, nos diversos municípios onde nós estamos presentes, nós também inovamos pelas plataformas digitais, com o objetivo de chegarmos ao maior número possível de associados. E ficamos muito felizes com o resultado que a gente teve, chegamos próximos aí a 25 mil associados, são mais de 24.500 associados participando, acompanhando, registrando a presença, registrando o seu voto, o seu posicionamento em relação às pautas que compõem o edital. Então foi um momento muito bonito e que hoje a gente celebra aqui com os nossos coordenadores de núcleo. São 100 núcleos que nós temos na cooperativa. Então vamos estar aqui nessa noite recebendo os nossos coordenadores de núcleo efetivos, os suplentes. Também teremos aqui homenagem para os nossos coordenadores que deixam a função, porque a cada 4 anos nós temos eleição para coordenadores de núcleo, e esse ano foi uma das pautas, então, da Assembleia de Núcleo. Então, um momento muito especial que a cooperativa celebra, eu diria assim, com muito respeito, com muito orgulho, essa participação dos nossos associados.
Bom, boa noite, Mike Ferreira, do Complexo Unidos Alegria. Presidente, uma questão bem importante, a gente pode acompanhar de perto, inclusive, que o Sicredi, para o Sicredi Conexão, vem expandindo seus negócios, né? Vem abrindo novas agências e, com isso, o número de associados também vem aumentando e a própria responsabilidade de investimentos do Sicredi para com os associados na questão de infraestrutura e bom atendimento. Como é que está isso?
Exatamente. A partir de 2019, a cooperativa, aliás, 2018, a cooperativa se desafiou a empreender também em outras regiões, além do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que nós já vínhamos empreendendo, né, levando cooperativismo de crédito, levando cooperativismo de e levando o sistema Sicredi para essas regiões. Então, hoje nós estamos em duas regiões do estado de Minas Gerais, sul de Minas e Zona da Mata, e estamos muito felizes com esse movimento. Crescemos muito o número de associados, mas crescemos muito também onde nós já estamos consolidados, a exemplo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nos últimos 5 anos, nós praticamente dobramos o número de associados, saímos de 65 mil e na semana passada celebramos a marca de 130 mil associados na cooperativa. Então isso demonstra o engajamento, demonstra sim que a cooperativa vem crescendo, expandindo, mas sem deixar de atender os nossos associados. Um exemplo disso são os nossos pontos de atendimento, né? A exemplo de alguns municípios onde nós temos 2, 3, 4, 5 pontos de atendimento, a exemplo do município de Frederico Westphalen, onde a cooperativa acredita no município, acredita no seu potencial e investe. Então, é um crescimento sim, mas sem deixar, né, a proximidade, a simplicidade de estar próximo, de estar ativa junto ao quadro de associados da cooperativa.
Boa noite, Angelita, Tani Gogni, representando o Rádio Severino. Ainda nessa linha de pensamento, com essa marca histórica de 130 mil associados conquistados neste ano, mas também acompanhando esse crescimento no ano anterior, 2023, que se refere a essa Assembleia Geral Ordinária nesta noite. Eu gostaria de lhe perguntar em relação à missão da Assembleia de Conexão. Ela continua atuante mesmo com esses números conquistados no último ano. Muito obrigada.
Esse é o nosso propósito diário, né? A nossa missão é de contribuir, né, com o crescimento dos associados das comunidades onde nós estamos inseridos, agregar um valor, né, ao associado e contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E o propósito, né, essa missão ela é representada pelo propósito de juntos, sempre olhando para a cooperação, olhando para a coletividade, construirmos uma sociedade mais próspera. E essa sociedade mais próspera diz respeito às comunidades onde nós estamos, os municípios onde nós estamos inseridos, as regiões. Então, isso se reflete, isso se, digamos assim, se simboliza através das diversas iniciativas sociais que nós temos. Os diversos programas de educação, de fomento, desenvolvimento local, regional. Organização do quadro social e a sua participação ativa, que é uma vertente extremamente importante, e isso é o que nos move todos os dias.
Paulo de Oliveira, Rádio Universal FM Rodeio Bonito e o Rodeio TV. Dona Angelita, Márcio, nossos cumprimentos. Cumprimentos a todos os demais colegas. A pergunta que a gente ouve do associado, do cooperativista, que tu olha para um lado e tem o Sicredi na educação, para outro o Sicredi no social, para outro o Sicredi no turismo. Todos esses nichos são importantes para o desenvolvimento regional. Podemos afirmar que o Sicredi é parte ativa do desenvolvimento regional e a realidade da região, a partir desse envolvimento do Sicredi, começa a se transformar para melhor?
Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Representantes da imprensa regional que aqui estão, presidente Angelita, a todos que estão nos acompanhando. Qual é o verdadeiro papel de uma cooperativa? O econômico fica muito evidente pelas operações do dia a dia. Como instituição financeira, nós prestamos serviços de natureza financeira, oferecemos soluções, produtos, serviços para os associados que estão no campo, no agronegócio, na cidade, famílias e as empresas, ou seja, esses segmentos que representam uma força motriz da economia são, no nosso pilar econômico, atendidos. A função de uma cooperativa existir não é apenas o econômico. Uma cooperativa nasce essencialmente da visão e da vontade dos seus pioneiros associados. A Sicredi Conexão nasceu aqui, Rodeio Bonito, Rio Grande do Sul, há 40, quase 43 anos. E aqui nós tivemos 20 pequenos agricultores, muita coragem, que iniciaram esse empreendimento. E logo na sequência, uniu-se com o Frederico Westphalen mais 32 pequenos agricultores. nós nascemos do agronegócio. Num tempo em que a economia dessa região e seus municípios era basicamente movida pelo agronegócio, houve, em 40 anos, uma grande evolução da população brasileira, mundial, mas em especial aqui na região. Nós tivemos um avanço de outros setores da economia que cresceram e possibilitaram que as cidades passassem a ter mais população, mais necessidades, e uma cooperativa prospera junto com seus associados. E construímos essa jornada evoluindo o que oferecer a ela. Desde os seus princípios, a cooperativa sempre teve um olhar muito pautado em ajudar a desenvolver os lugares onde ela está. E esse desenvolvimento não é só econômico, não é só colocar mais crédito, oferecer a opção de investimento que as pessoas querem guardar seus recursos de segurança, oferecer as soluções do dia a dia de pagamento e recebimento. Mais do que isso, a busca de ajudar a região a desenvolver é um compromisso que nós temos através do desenvolvimento das pessoas. Desculpe, para isso, a cooperativa passou a investir em programas de relacionamento, desenvolvendo iniciativas voltadas para contribuir e retribuir também a sociedade que ajuda ela a prosperar no econômico. Então, desde então, diria que desde a essência da cooperativa, dos seus primeiros passos, ela funciona assim. Todos os anos, parte do seu resultado fica reservado para que ela possa investir em iniciativas que desenvolvam o próprio associado, os colaboradores que dentro dela estão atuando. E esse crédito conexão, ela passou a ser uma das cooperativas pioneiras do país em ampliar esses investimentos e fazê-los com mais amplitude. E essa amplitude significa, hoje, apresentar à sociedade 17 programas estruturados funcionando, mais uma série de outras iniciativas sociais que estão acontecendo. O nosso impacto anual, do ponto de vista de quantas pessoas a cooperativa impacta, nós temos 130 mil associados, mas somando todas as iniciativas, a gente chega a quase 1 milhão de impactos positivos em pessoas que, de uma forma ou outra, chegam a ter contato com a cooperativa. E todos aqui estão transmitindo, estão gravando, e o digital nos deu essa grande oportunidade de amplificar, de levar esse trabalho mais longe e para mais pessoas. Então, nosso compromisso anual é sempre equilibrar os resultados econômicos, que são fundamentais para sustentar esse empreendimento e que estão crescendo e prosperando, com o impacto social. E recentemente o Sicredi lançou nacionalmente, estará na imprensa na próxima semana, nesses dias, o Banco Central do Brasil fez uma metodologia para medir qual é o impacto, qual é o benefício econômico direto que uma cooperativa de crédito pode gerar. Nessa metodologia, o Banco Central orienta que as cooperativas somem o valor que elas geraram de desconto por terem emprestado crédito aos seus associados a uma taxa menor que os outros bancos e o mercado. Soma-se a isso o valor dos investimentos em que ela remunerou, pagou mais caro para os associados da cooperativa terem o seu dinheiro investido nela. E também adiciona a isso todos os retornos de resultado que ela gerou para o associado, a distribuição de sobras, que trataremos aqui também nessa noite na Assembleia Geral, mais os juros ao capital que o associado recebe a remuneração todos os anos, mais o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, no nosso caso, o Fundo de Desenvolvimento Regional e tantas outras iniciativas de retorno. O Sicredi Nacional, no ano passado, gerou 23 bilhões e meio de economia gerada em retorno direto. A Sicredi Conexão contribuiu muito com esse número. Esse número não está disponível ainda na cooperativa, mas pela nossa atuação, a gente sabe que a contribuição é bem grande. Então, aqui eu quero reafirmar, né, presidente, que é proposta da cooperativa ajudar a prosperar as comunidades. E a prosperidade se faz com a cooperativa sendo uma cooperativa plena, quando atende um associado com sua necessidade financeira e econômica, e mais plena ainda quando ela retorna para o associado em forma de benefício direto ou indireto, através da educação, do desenvolvimento humano, oportunidades para que o associado possa crescer e aperfeiçoar seu negócio e sua vida.
Ademir Teles, da Rádio Comunitária Federico Espalha, queria cumprimentar a Angelita, o Márcio, parabenizar a cooperativa.
cooperativa pelos resultados que a gente está podendo acompanhar. E eu queria perguntar sobre as ações que a Sicredi está fazendo em relação a um tema que me parece bastante preocupante para o futuro próximo, que é com relação ao PROAGRO. A gente sabe que o Banco Central está resistente em fazer alterações em relação a como vinha o sistema. E há uma preocupação dos agricultores, e a gente sabe que as cooperativas de crédito têm como base os agricultores, e a nossa região depende. Então eu queria saber quais as ações que a Sicredi está realizando para construir essas mudanças nessa relação com o Banco Central.
O tema do PROAGRO, né, Tedes, obrigado pela pergunta e pela presença aqui da Rádio Comunitária, de Fernando Crespara. É um tema conectado com um dos principais negócios da cooperativa, que é o crédito rural. O crédito rural é um instrumento talvez mais relevante que nós temos para o desenvolvimento da região, porque ele é o grande indutor que impulsiona que atividades econômicas possam existir e também se manter na atividade do agronegócio. O crédito rural, ele se divide em três principais categorias aqui na nossa região: o custeio, do qual o PROAGRO é o seguro, é a segurança; os investimentos, que também têm benefícios indiretos do próprio PROAGRO, né, que também são de longo prazo para possibilitar pagamentos, né, com o próprio retorno da atividade; a comercialização, que é um investimento, que são recursos destinados à movimentação, armazenagem e tantos outros desdobramentos que a colheita, né, proporciona; e também tem a industrialização, as agroindústrias, que são investimentos que o agronegócio tem e que dentro do crédito rural são beneficiados. Bem, o tema do PROAGRO é um tema que vem sendo aperfeiçoado no país, né? Ele é um seguro federal, conduzido pelo Tesouro Nacional, gerido pelo Conselho Monetário Nacional, que é uma instituição superior ao Banco Central, e também fiscalizado pelo Banco Central e pelos seus agentes. Nós, enquanto instituição financeira cooperativa, assim como qualquer banco e outra cooperativa, somos agentes repassadores. Nós não temos gestão sobre o saldo fundo PROAGRO. Nós temos um compromisso de atender e acolher e atender a demanda dos associados, o que eles precisam, e, dentro das regras do produto PROAGRO, conduzir a contratação, desde que seja assim a vontade do próprio associado. Na agricultura familiar, né, nos PRONAFs, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que são muito beneficiadas pela cobertura do PROAGRO, até porque, falando aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nos últimos 3 anos a gente teve diversas e severas frustrações, seja pelo excesso de chuva, depois pela falta de chuva, e outros fatores que vieram aqui. O PROAGRO não tem conexão com mercado, preço. Ele é apenas uma cobertura para eventos climáticos. Então, o que está sendo feito nesse momento pelo governo federal, guiado aí pelo Ministério da Agricultura e outros órgãos do governo, é um debate com a sociedade, com as instituições, do qual o Sicredi está participando, para que ele possa compreender na atual realidade que aperfeiçoamento que o PROAGRO precisa ter para continuar sendo esse instrumento de segurança. O que tem acontecido, né, em especial aqui no sul do Brasil, falo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, é que, como foram estados muito afetados, tem um histórico de problemas climáticos mais acentuado que, por exemplo, o centro-oeste e o norte, acabou tendo uma grande incidência de ocorrências e uso do seguro. E como é um produto, é um fundo que o governo sustenta, mantém, ele tem um objetivo de resultado. O objetivo dele é ser superavitário, ou seja, as contribuições cobrirem as utilizações. Então, o governo federal tem feito um movimento de proximidade com o mercado, também para buscar contribuições. Aqui eu quero ressaltar o trabalho que vem sendo feito pela região, principalmente pela regional sindical, um excepcional trabalho de debater o tema, de evoluir as melhores práticas. E a Sicredi, nós, como instrumento, agente de crédito, o nosso papel é seguir criteriosamente as regras que o produto possui, porque esse é um recurso do governo, um recurso do povo brasileiro. Então, ele tem responsabilidades e critérios para ser acionado, utilizado, enfim. Mas o nosso empenho, né, enquanto sistema secreto falando, é que a gente possa juntos ajudar a traduzir a importância da agricultura familiar desse instrumento proagro, para que a agricultura familiar possa ser amparada, porque se ela não tiver esse produto, essa possibilidade, a gente teme sim que muitos produtores estarão desabilizados de plantar e de tocar a sua atividade, porque eles ficarão expostos a todos os riscos aí sem nenhuma mínima proteção. Então, haverá, acreditamos que até o início do ano safra próximo, em julho, uma nova regulamentação sobre. Essa regulamentação ela vai ser construída considerando, sem dúvida, o apelo da sociedade e a atuação dos agentes que hoje estão levando ao governo federal e aos seus ministérios envolvidos uma clareza maior. Agora, a gente tem oportunidades assim, de uma evolução da prática da aplicação do PROAR. O SPED, há muitos anos, em todos os planos sábados, a gente tem evidenciado a importância da correta aplicação, não só do PROAR, mas dos recursos, porque todo crédito ele tem que ser pago um dia. Ele é um compromisso. Então, a atividade do associado, do profissional, tem que ser produtiva e tem que gerar um retorno, para que esse retorno possa cobrir os investimentos, os custeios, e sobrar para a família também o fruto do seu trabalho, que muitas vezes acaba não sendo contabilizado pelos grandes custos que estão envolvidos aí no processo.
Presidente Angelita, Márcio, Hélio Preira, Rádio Marabá, primeiramente meus cumprimentos como associado pela forma cristalina e tão firme, com resultados positivos para a cooperativa. Em segundo, o Sicred tem a sua vertente na agricultura. Haja visto os associados que conduziram a diretoria, todos ligados à agricultura. Pergunto, em nome do agricultor, o quanto isso significa o agro hoje dentro da cooperativa, uma vez que diversificou os seus associados para outros ramos também?
A nossa origem é no agro, né? A nossa essência é a cooperação, mas a nossa origem é no agro. A cooperativa cresceu, em 2003 passamos a ser cooperativa de livre admissão, então atuamos nos mais diversos segmentos da economia no Brasil, mas a nossa essência, a nossa vertente, ela é muito forte no agro. Hoje a gente chega próximo a uma carteira de crédito aí superior, mas uma carteira geral em torno de 3.500, em torno de 44%, chegando próximo a 1.044, isso, né, Márcio? 1.400 é do agronegócio. E 84% das nossas operações, 85%, é agricultura familiar. Então, a nossa essência, ela continua muito firme aí, os nossos sócios fundadores, e vejo os nossos sócios fundadores chegando aqui para esse momento assemblear. Então a cooperativa se mantém muito firme, estamos expandindo para o estado de Minas Gerais, duas regiões, mas regiões muito parecidas com a que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ou seja, pequenas propriedades com foco em diversificação, um foco muito grande na produção de alimentos. E o Márcio trouxe muito bem o nosso olhar para toda essa questão do momento que estamos vivendo agora. Sentimos que temos muitas oportunidades no que diz respeito ao aprimoramento dos enquadramentos, né, nessa questão do Proagro. E o sistema Sicred tem contribuído muito, né, tem levado as demandas junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tivemos uma audiência que o sistema teve junto ao Ministério, se não me engano, no dia 14 de março. Depois o sistema Sicred acompanhou um movimento encabeçado pela OCB, onde a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, também estiveram junto ao Ministério com essa pauta, né, justamente com a pauta de aprimorar, tornando esse processo inclusivo, né, e não exclusivo, um processo que inclua, mas ao mesmo tempo um processo que profissionalize, que capacite, né, que aprimore toda essa gestão dessa política tão importante, essa política pública que é o Proagro, tão importante para os nossos agricultores e também, né, Márcio, para as instituições financeiras, porque falei aqui da representação que representa a carteira de agronegócio para a cooperativa. Se a gente for pensar no sistema Sicredi, esse indicador, ele também é proporcional. Se eu não me engano, é 44% da carteira de crédito sistêmica do sistema Sicredi está aplicada no agronegócio. Então, Elinho, respondendo a sua pergunta, estamos crescendo, mas a nossa vertente, a nossa essência, ela continua muito forte, com os dois pés fincados no agro.
Bruna Casale, Barril FM, boa noite, Márcio, Angelita. É muito importante a gente trazer a prestação de contas, o número de associados e todos os outros detalhes na Assembleia hoje. Mas, Angelita, você mulher, falou em essência agora há pouco, como é estar à frente de uma associação como o Sicredi? Passamos o mês de março agora há pouco, uma representatividade que a mulher tem, conquistando o seu espaço. Gostaria que você dissertasse sobre o teu grupo de mulheres, que está muito bem representado, e o papel também da Sicredi, como o Sicredi Mulher e tantos outros programas desenvolvidos.
Obrigada, Bruna, pela pergunta. Obrigada por estar aqui. Eu costumo dizer que no cooperativismo não existe o sucesso de uma pessoa. O sucesso é sempre coletivo. Então, a nossa cooperativa vem crescendo, sim, mas esse crescimento deve-se ao conjunto, ao todo. A esse equilíbrio que hoje, no nosso quadro de associados, mais de 40%, chegando próximo a 45% do quadro, são mulheres. Hoje no Brasil são 52% da população, né, Bruna? Então, quer dizer, são pessoas, né? E eu defendo muito essa questão do equilíbrio, né? Eu acredito assim que essa diversidade, esse equilíbrio, ele contribui muito para o conjunto. Acho que o gênero masculino tem competências, habilidades, talentos. Nós, mulheres, temos outras competências, outras habilidades, e que no conjunto contribui. Então, eu acredito muito que a Sicredi Conexão, esse crescimento, tanto em número de associados quanto ativos administrados, esses diversos programas e iniciativas sociais que nós empreendemos, representam muito bem aquilo que pensamos, aquilo que nos propomos, enquanto conjunto, enquanto coletividade. Mas confesso assim, que fico muito feliz de ver esse movimento, né, de ver esse equilíbrio cada vez mais sendo buscado, tanto pelas mulheres, né, assim como pelos homens também, abrindo esses espaços, estando predispostos a contribuir. Então, eu acredito muito que esse mundo mais justo, mais inclusivo, mais equilibrado, ele se dá por essas iniciativas que pensam olhando para pessoas e não para gêneros, para outras segmentações que não nos representam enquanto proposta.
Presidente Angelita, diretor Márcio Filagem, parabéns pelo trabalho, pelos resultados que eu pude ler há pouco, no documento que emitiu. A gente vem de conglomerados, bancos enormes, empresas enormes, aí entra nas cooperativas, entra o Sicredi Conexão de Rodeio Bonito, num mundo que é extremamente competitivo e, por que não, um pouco cruel. Como é que já está na cultura desse novo modelo que vocês estão implantando a questão da valorização? O associado mais próximo, atendimento direto, em suas assembleias. E está havendo também um novo movimento de capital. Então, como é que o Sicredi está se preparando? Qual é o planejamento de médio e longo prazo para essa situação?
Obrigado, Fernando, pela presença, pela pergunta. Muito importante a sua pergunta, porque ela nos permite falar de um tema que será objeto da noite. Essa Assembleia Geral Ordinária, ela tem o propósito de fechar o ciclo, mas junto ela vai ter um presente a todos que aqui estiverem e estarão acompanhando, que é uma reflexão sobre o capitalismo consciente. E nós vamos ter um convidado, Thomas X. Mitch, que é uma das autoridades mundiais do assunto, autor de livros e principalmente um propagador dessa consciência. A gente vem vivendo um momento, enquanto cooperativismo de crédito, extraordinário. O Brasil descobriu, a partir de 2003, com a livre admissão das cooperativas, que elas podiam ser muito mais do que só uma cooperativa orientada para o agro. Elas poderiam atender a cidade, as empresas, e assim o movimento foi prosperando, crescendo, e os resultados que a gente olha para qualquer indicador, eles simplesmente triplicam a cada 2 anos, e tamanha oportunidade que o cooperativismo está tendo. Hoje o cooperativismo de crédito tem um grande incentivador no país, que é o próprio Banco Central. Ele é o maior agente de funcionamento do modelo, tem nos dado oportunidades extraordinárias de legislação, regulação e principalmente de espaço. Hoje o Banco Central, ele deseja que o cooperativismo de crédito, que as cooperativas ocupem o território do Brasil que os bancos abandonaram, que não mais querem estar fisicamente presentes. E nós estamos fazendo isso com a expansão da área de atuação e também com o crescimento nos bairros, a exemplo de Frederico Westphalen, que a gente tem 3 estruturas nos bairros da cidade hoje, mais as 2 estruturas na região central, 5 ao todo, e todas elas têm movimento e atendem associados todos os dias. Ou seja, espaço lá. Como nós estamos nos preparando? Nós temos que nos preparar de diversas formas. O mercado, sem dúvida, é muito competitivo. O capitalismo é selvagem. Mas como acreditadores e praticadores do capitalismo que têm consciência, estamos buscando crescer com a participação do associado e a consciência do associado de que aquilo que a cooperativa oferece para ele, além de superar o que a instituição financeira vai fazer em outro lugar, tem um sabor e principalmente um propósito diferenciado. Ele é o proprietário desse negócio, ele vai participar da gestão, do seu desenvolvimento e dos seus resultados. E esse olhar local, em que cada um é valorizado, como a presidente falou, aqui todas as pessoas são importantes e importam. Este ponto tem sido determinante para fazer com que o cooperativismo cresça e se solidifique. Os desafios são grandes, mas a cooperação, que é a nossa grande estratégia, é maior e vai nos permitir, com certeza, espaço e sustentação nesse caminho.
Colegas, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Vocês são nossos convidados hoje aqui também, como vocês podem perceber, os coordenadores de núcleo, gerentes e demais representantes aí dos municípios já chegaram. Então, agradeço a todos pela presença e temos 2 mesas reservadas para a imprensa. Caso alguém tenha a necessidade de algum áudio, foi gravado, tudo foi conversado aqui, também podemos disponibilizar a vocês. Agradeço novamente pela atenção de todos.
Entrevista coletiva da direção da Sicredi Conexão. Presidente Angelita Marisa Cadoná, diretor administrativo Márcio Girardi, concedendo entrevista coletiva à imprensa regional, momento que antecede a Assembleia 2024, que acontece no Centro de Eventos da Cooperativa em Rodeio Bonito. Da programação Marabá, repórter Hélio Dreyer.